Bom dia a todos, paz e graça. Um dia lindo que Deus nos dá, como diz a Bíblia. Este é o dia que o Senhor nos fez e nos deu, né? Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos prosseguir, nós estamos quase no final desta jornada no Antigo Testamento, estudando desde uma perspectiva do Deus Salvador. O livro que temos hoje é o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, interessante, é um daqueles profetas maiores. Há uma riqueza imensa aqui no profeta Zacarias. Zacarias significa Deus se lembra. Então, eu queria que vocês nunca esquecessem do nome Zacarias. Deus se lembra. O livro de Zacarias já significa Deus não esquece de você. Por isso é um livro de salvação. Porque o Deus Salvador é o Deus que não esquece de nós. Como eu já disse a semana passada, nós somos a fraqueza de Deus. Por quê? Porque Deus não esquece da gente. Deus não esquece de nós. Deus não esquece de você. Deus não esquece de amar você. Deus, o Pai, é o Deus que ama. Por isso, Zacarias significa Deus se lembra. Quando você começa no oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, veio a palavra do Senhor ao Deus, se lembra, Deus não se esquece, Deus é o Deus de Zacarias. Mas ele é filho de Baraquias. Baraquias significa Deus abençoa. Ele é filho do Deus abençoa e ele é Deus se lembra. Você imagina que bonito isso. Qual é seu nome? Deus se lembra. Qual é o nome do teu pai? Deus abençoa. Veja como que os nomes têm uma história. A história salvadora de Deus está ligada aos nomes em Zacarias. Teu nome? Deus se lembra. Teu pai? Deus abençoa. Baraquias é filho de Ido. Então, Ido é o avô de Zacarias. Ido significa no tempo determinado. Então, quando começa o livro, já começa uma grande mensagem de salvação, por diz, qual é teu nome? O nome é Deus se lembra. Deus não esquece de mim. Qual é o nome do teu pai? Deus abençoa. E o nome do teu avô? Tem a hora certa, né? O tempo determinado. Deus faz as coisas na hora certa na minha vida. Então, só os três nomes já têm para nós uma coisa, uma verdade, uma lição valiosa sobre o lugar da salvação de Deus em nossas vidas. Então, vamos começar já por esse tema. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais e, portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim o Senhor dos Exércitos. Então, o texto fundamental do versículo 3 está a chave de todo o livro. Voltai-vos ou tornai-vos para mim o Senhor dos Exércitos. Chegou a hora de vocês voltarem. Chegou a hora de... Então, é um chamado para voltar-se. É um chamado para o arrependimento. E aqui diz, não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então Deus está reclamando que o povo ouviu a mensagem de salvação, ouviu a mensagem de arrependimento, ouviu a mensagem de transformação, mas eles não ouviram. E o texto diz assim: olha, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Está dizendo: olha, tudo passa. A vida de vocês passa. O tempo de vocês passa. Onde estão eles? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Deus está dizendo o seguinte: tudo passa, menos o que eu falei, não passa. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Para mim, aqui já está uma chave colocada sobre a questão de onde eu coloco Zacarias dentro do tema da salvação. Todos nós precisamos compreender esse profeta, que ele está dizendo o seguinte: Deus lembra de nós, essa é a sua palavra, essa é a melhor coisa que nós temos. A melhor verdade que nós temos é nós sermos firmados na palavra de Deus. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa de uma forma... A Bíblia diz, eu gosto muito de pensar isso biblicamente, porque conforme a vida da gente vai passando, a gente vai vendo mais essa verdade. E quem aqui tem um pouco mais de idade sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz, tudo passa rapidamente e nós voamos. Só que quando era criança, essa era uma frase, agora é uma verdade. Hoje eu olho para trás e vejo que o tempo voa. Parece que quanto mais a gente vê passar o tempo, mais passa rápido, né? Esses dias foi Natal, já está chegando de novo. Não sei se vocês têm essa percepção dessa rapidez. Dá a impressão que Deus deu uma mudança lá no relógio para dar mais rapidez, né? Eu vi, não sei até que ponto é verdade isso, que os cientistas têm afirmado que houve uma mudança no ciclo do tempo, e o tempo que era 24 horas não está chegando a 16, né? Então, isso mostra como está rápido mesmo. Então, tá bom envelhecer mais rápido. Então, o mundo, tudo passa rapidamente. Então, a única verdade que o texto está dizendo é o seguinte: onde estão os seus pais? Onde estão as outras gerações? No entanto, que eu falei, falei. E eu falei que ia fazer e fiz. Então, Deus quer que nós firmemos na sua palavra. Então, Deus é o Deus de Zacarias, o Deus que se lembra. Deus é o Deus de Baraquias, o Deus que abençoa. E Deus é o Deus de Ido, o Deus que faz na hora certa, o Deus que faz no tempo determinado. Então, há aqui uma unção profética. E Zacarias é aquele que vai falar também do renovo, que é a vinda do renovo. Deus vai renovar, Deus vai trazer renovo. E o seu nome é renovo. Então é o Deus da graça, o Deus que vem ao nosso encontro. Quando eu estou dizendo esse aspecto de que tudo passa rapidamente, eu estava essa semana conversando com um grupo de empresários e foi muito boa a conversa, porque eu estava dizendo justamente isso, e eles falando a mesma coisa. Um deles disse assim: nós precisamos entender que nós não somos donos de nada. Nós temos posse das coisas, mas ninguém é dono. Por que não é dono? Você não é dono nem de você mesmo. Alguém fala assim: o cara é rico. Tem o quê? Não tem nada. Porque ele não tem nem ele. Passa, a vida passa. Aí eu me lembrei, disse a eles, numa história que uma vez ouvi, um andarilho passou num palácio de um rei, de um príncipe, e falou: eu poderia ficar nessa estalagem, pelo menos por um dia, aí eu não tenho onde ficar. Ele disse: estalagem? Você está pirado? Olha, isso aqui é o palácio do rei, é o palácio dos príncipes. Você não pode chamar isso aqui de estalagem. Eu disse: mas você vai viver eternamente aqui? Não, claro que não. Quem vai viver depois que você morrer? Meus filhos, e depois dos filhos, os netos, depois dos netos, bisnetos. que morava antes? Meus pais e antes, os meus avós e antes, os tataravós. Ué, então é uma estalagem, todos vocês estão passando. Que vocês só ficaram um tempo mais, eu queria só uma noite. Então, é uma ideia de que não importa onde você mora e o palácio que você está, não passa de uma estalagem. A vida é uma estalagem. Né? Negócio para pensar mesmo. Né? Então, é isso que Deus está dizendo. Só o que ele diz é permanente. Por isso, nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Por isso a nossa vida só tem sentido em Deus, num Deus que se lembra, o Deus de Zacarias. Outro texto que sempre me chama muito a atenção, são dois textos de Zacarias, e que tem a ver com a salvação, é no capítulo 3. É a quarta visão, porque você vai ver que Zacarias é um livro carregado de visões. E Zacarias foi contemporâneo de Ageu. Zacarias é um livro profético. O tema de Zacarias é um programa como se fosse o livro do Apocalipse. A única diferença que se coloca entre Zacarias e Apocalipse é que Zacarias escreve para Israel, né? E Apocalipse escreve para todos. Então, o programa de Deus é um livro de profecias. Se o tema estabeleceu o programa de Deus, né? Apocalipse também é o programa de Deus. Zacarias, o primeiro plano é Israel, né? E o Apocalipse, o primeiro plano são as nações, os gentios, etc. Então, o primeiro versículo de Zacarias revela de uma maneira muito interessante o foco da nação de Israel. No oitavo mês do segundo ano de Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, filho de... Já começa a palavra. Então, esses versos, eles já estão falando da importância do nome. Um outro ponto, antes de ler o capítulo 3, é dizer o seguinte: Zacarias vem. Vem falar, ele fala profeticamente. Zacarias foi contemporâneo com Ageu, um dos profetas que serviam os remanescentes que havia retornado do cativeiro da Babilônia. Embora eles estavam de volta em Jerusalém e reconstruíam o templo da cidade, eles ainda eram vassalos da Babilônia. Ainda eram sujeitos às nações dos gentios ao redor. Não tinha muita esperança para o futuro. Era um tempo deprimente, um tempo desanimador. Havia na época um espírito de pessimismo, um tempo de escuridade. As pessoas estavam debaixo desse tempo de escuridade. Interessante, a gente vai falando, parece que alguém fala, puxa, está parecendo com hoje, né? Porque hoje eu vejo assim um clima no mundo inteiro de escuridade. E todo mundo com medo da guerra mundial. E as coisas estão de forma avassaladora. E Zacarias vem a eles, imagine isso, no meio da sua depressão, com o anúncio de que é envolvido ainda com seu nome e a sua ascendência. Ele diz, quem é? E aparece no meio desse clima de depressão, de escuridade, de medo, de opressão, de desalento, e ele aparece com o seu nome e a sua ascendência, dizendo, ó, o Senhor abençoa. Deus se lembra. E Deus tem um tempo determinado para fazer as coisas. E esse tempo chegou. Então, é um incentivo, os próprios nomes é um incentivo para nós entendermos que na nossa vida nós também temos que viver este jeito. Então, vocês vão observar que este livro é carregado de visões, né? A quarta visão do sumo sacerdote me chama muito a atenção. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, capítulo 3, o qual estava diante do anjo do Senhor. Veja lá. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então, mostra aqui já uma batalha espiritual. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo. Veja, olha interessante, vestes aparece vestido de trajes sujos. Quer dizer, está mostrando aqui que o diabo está tendo uma certa legalidade, né, para estar acusando, para estar oprimindo, porque ele está de vestes sujas. É interessante que aqui essa visão é para mostrar, no caso de Josué, representando aqui o sacerdócio, representando Deus, mas Deus não esquece deles. O anjo está ali, o diabo está ali. Josué, ele não, aqui não, não, vejo que é uma visão. Ele não repreende o diabo, mas ele diz: Deus te repreenda. Então, ele invoca Deus para repreender o Satanás. Acho que é muito interessante aqui. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. Ora, salvação é isso. Deus vai trocar as nossas vestes. Esse é o símbolo salvador aqui. O diabo está olhando, está querendo acusar você. Então, aqui você tem a graça de Deus aqui bem clara: Tirai as vossas vestes. Tirai as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de lindos trajes. Isso é salvação. Então Deus tira as vestes sujas, né? O diabo é repreendido, na sua vida. Deus tira as vestes sujas, e te vestirei de finos trajes. Veja isso no Novo Testamento, o filho pródigo chegando, Deus tira as vestes, o pai tira as vestes sujas e dá-lhe uma roupa nova. Então Deus quer tirar de você as vestes do pecado, as vestes do mundo, as vestes que o diabo sujou, para que você vista as vestes de Cristo. Quem são estes? Né? Lembra disso lá no Apocalipse? Quem são estes de vestes limpas? Eles são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Salvação. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, veja, você começa a observar que você vai entender, claro, como é bonito essa metáfora aqui, essa visão. Vestes sujas e o diabo do lado. O Senhor te repreenda. Mas não basta só repreender o diabo. É preciso trocar as vestes. No Novo Testamento é preciso lavar as vestes. E as pessoas esquecem disso. Quando falam em batalha espiritual, em você repreender o diabo, tem duas coisas que é preciso fazer. Uma coisa é eu dizer para o diabo: saia. Outra coisa é eu ser transformado e dizer: eu quero que o sangue de Cristo lave minhas vestes. O texto aqui ainda vai, lá no Testamento, a gente vê lavar as suas vestiduras aqui, fala que realmente trocaram as vestiduras. Você troca de roupa. Troca de roupa. Salvação é trocar de roupa. É o filho pródigo que recebe a roupa do pai. E para nós, nós recebemos a roupa de Cristo. A Bíblia diz, revestivos do Senhor Jesus. Então você se reveste de uma nova roupa. Salvação é esse vestir, essa nova roupa. Tem um texto também que me chama muito a atenção em Isaías, capítulo 40, versículo 31, quando diz os que esperam, lembra esse texto? É os que esperam, acho que é 40, 20, deixa eu achar aqui. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. No original, essa palavra renovar as forças é a mesma palavra para trocar de força. E é a mesma palavra para trocar de roupa. Né? Então, é como se fosse um guarda-roupa de Deus, você está trocando. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, e andarão e não se fatigarão. Você troca de roupa. Você troca de força. É a mesma ideia desse tirar uma roupa e colocar outra. Vamos voltar no capítulo 3. Disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Olha só, o que aparece lá no Novo Testamento? Nós temos que colocar na cabeça o quê? Alguém lembra? O capacete da salvação. Interessante, ó, coloca na cabeça um turbante limpo. Coloque na cabeça o capacete da salvação, porque a salvação tem que dominar o meu pensamento, a minha vida. Então, um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O renovo aqui, eu creio que está falando do Messias, a vinda de Cristo. Mas também essa palavra tem muito a ver conosco. Por quê? Porque nós já tínhamos lido lá antes que e o seu nome será renovo. Quer dizer, Deus quer que eu seja um renovo. Deus quer que nós vivamos um renovo. A experiência de José é uma experiência do renovo. Então, nós precisamos viver o renovo de Deus. Nós renovamos aqui o templo, mas Deus quer que nós renovemos também as nossas vidas. Porque a ideia de Zacarias, a ideia de Ageu, a ideia de Abacuque é que Deus está trazendo renovo para Israel. Deus está trazendo renovo para o templo. Foi daí quando eles resolveram renovar suas casas, mas não renovaram o templo. Aí Deus dá uma bronca neles para renovar o templo. Só que termina de renovar o templo, agora estão falando de renovar a vida. Zacarias. Você tem que tirar as roupas velhas. Tem que botar um turbante limpo na cabeça. Tem que colocar trajes apropriados. E são trajes que Deus mesmo dá. Então, a salvação é um modo de ser, é um modo de viver, é um modo de pensar, mas um modo de caminhar diferente. Nós temos que ter uma visibilidade de salvação. E lá no Novo Testamento vai aparecer o seguinte, que nós temos que apresentar frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Eu estava dizendo para vocês esses dias atrás, e eu preguei até a ideia da oração, naquele domingo, que nossa vida tem que ser uma vida carregada de oração. Até eu queria que quem não esteve no domingo à noite, quando eu falei da oração, ouça aquela mensagem. Eu andei passando essa mensagem para o Brasil inteiro, vocês não imaginam o impacto que está causando nas pessoas. Está fazendo revoluções. As pessoas realmente estão precisando renovar a vida de oração, né? Ontem estivemos com os pastores, nós continuamos falando sobre isso nas nossas vidas. Então, nós temos que renovar isso. E algo que eu acabei, acho que esquecendo de falar, mas eu quero falar sobre isso, quando Jesus diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. E então, o renovo da nossa vida é que nossa vida tem que ser renovada para ser uma casa, cada vez mais uma casa de oração. Porque você é a morada. Ele veio para você fazer morada. Você é o primeiro templo, né, de Deus, do Espírito Santo. E você tem que ser casa de oração. E aí eu me lembrei de um texto, essa semana meditando mais fundo nisso, que o diabo, os demônios falam, que quando você expulsa um demônio, é muito perigoso. Por quê? Porque se não encher a casa, o diabo vai dar a volta na terra e ele diz assim, voltarei para a minha casa. E eu vou encontrar ela limpa. O cara limpou a casa, mas não encheu a casa. Ela está boa, tal. Eu vou trazer mais 7. Então, o sujeito vai piorar 7 vezes mais. Agora, olha o que o demônio diz. Voltarei para minha casa. Espera, minha? É, era dele. Você mandou embora. Ele foi embora. Ele andou por aí, não achou nenhuma casa. Ele, vou voltar para minha. Chegou lá, casa está de porta aberta. Ele diz, voltarei. Né? Para minha casa. Olha a palavra, o que me chama a atenção é isso, ele falar, minha casa. Espera um pouco, minha casa? Agora, Jesus diz assim, viremos para ele e faremos nele morada. Espera um pouco. Aí ele diz assim, minha casa será chamada casa de oração. Espera um pouco. Foste comprado por preço, não sois de vós mesmos. Vocês agora são templo do Espírito Santo, glorificai a Deus em vosso corpo. Espera um pouco, fomos comprados? Então, a casa não é mais dele, do diabo. Então, ser salvo é ser tirado do império, das trevas, de não, eu fui comprado. A hora que o diabo chegar, né, a hora que o diabo chegar, você diz, ó, quero voltar para a minha casa. O dono é outro. O dono é outro. E ele comprou com sangue, com a vitória, e me purificou. Por isso que a ideia aqui, de Josué, aqui, no capítulo 3, é essa. O diabo diz, ó, você está repreendido. Porque agora mudou de roupa, mudou de turbante. O diabo deve ter assistido assim, mas e agora? Bem, agora já era, você está despedido. Você está despedido. Você tem que entender claramente que Satanás é um querubim desempregado. Ele está procurando emprego. Está procurando casa. Né? Foi despejado. Ser salvo é saber que o diabo foi despejado da casa e perdeu o direito de posse. Ele não vai poder dizer minha casa. Pode dizer eis casa minha. Né? Quem é o dono da casa não é você. Quem é o dono da casa é quem comprou a casa. E não foi você que comprou, né? Você foi comprado. E Pedro diz, comprado com a vida de Cristo. Ele pagou tudo por você. Deus se lembra, Deus abençoa no tempo certo. Veja, então, esse texto é um texto de salvação. Então, para entender, é graça de Deus. É a graça de Deus nos salvando. Né? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Tu e os teus companheiros, eis que te farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei iniquidades desta terra num só dia. Quando? Num só dia. Quando? Num só dia. Quando foi isso? Quando foi que Deus tirou num só dia a iniquidade da terra, a iniquidade do povo? Eu farei isso quando vier o renovo. Consegue lembrar qual foi esse dia ou não? Hã? Que dia foi? Naquele dia, na cruz, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Tudo que estava contra nós foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que o tema aqui é salvação. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Testemunho. Vocês vão convidar outros para viver a vide, né? Para a festa, para a proteção. Então, aqui mostra o sentido do testemunho de salvação. Gente, como é belo tudo isto. Né? Cada visão tem um sentido glorioso. Deixa eu mostrar mais uma visão, que eu já preguei sobre isso, e quando eu leio, sempre me impressiona. É o capítulo 2. Eu falei da quarta visão, porque eu queria dar ênfase na graça, primeiro, nessa graça salvadora do renovo, da vitória de Cristo. E eu estou falando sobre salvação em Zacarias. E o salvação em Zacarias tem o seguinte tema: voltar-se para o Deus Salvador. Por isso que ele está dizendo: volta-te, volta-te, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. No capítulo 2 diz assim: tornei a levantar os olhos e vi. Veja, mais uma visão. Por isso que Apocalipse é carregado de visões. Zacarias é um apocalipse para Israel, é carregado de visões. Na visão inclui a salvação. E na visão, aqui tem a dimensão da salvação. Capítulo 2 diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então, uma vez eu preguei um sermão em cima disso, que eu nunca me esqueço, que é feche o metro. Né? Então, ele pegou um metro para medir. E então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: eu vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Então começou a medir com um cordel de medir a cidade. Você imagina agora alguém medindo, né? E eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro, dois anjos. E ele disse: corre, fala a este jovem, dois pontos, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Sabe o que está dizendo? O texto está dizendo bem claro: ó, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Vocês querem medir os muros. Deus diz: eu vou fazer com que os muros sejam irrelevantes. Ele está falando da dimensão da salvação. Porque uma coisa é falar em salvação dentro dos muros de Jerusalém, mas Deus está falando: olha, eu vou fazer de Jerusalém uma cidade sem muros. Corre, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, versículo 5, diz o Senhor, o muro de fogo em redor e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Isso é salvação. Deus diz: olha, vamos fazer o seguinte. Você está medindo a muralha, mas eu mudei as coisas agora. Pare de pensar no quintal da salvação, só Jerusalém como lugar de salvação. Jerusalém não é mais só Jerusalém com os muros. Eu sou as muralhas de Jerusalém. E eu sou uma muralha de fogo. E nessa muralha de fogo cabe uma multidão. Deus está falando da graça. Deus está falando que aquilo que começou em Jerusalém agora passa, ó. Você está dentro ou fora? Deu para entender? Você também está dentro dessa Jerusalém salvadora de Deus, com muralha de fogo. Então nós estamos dentro de Jerusalém. Esse texto aqui é de salvação para nós, para os gentios. Multidão de homens e animais que haverá nela. O interessante é a palavra animais aparecer aqui, né? Deus valoriza os animais. Uma coisa que muita gente perde na Bíblia é o lugar dos animais, né? Eles também são tocados pelo caráter abençoador de Deus, né? Coisa interessante isso. Deus não destruiu Nínive por causa das crianças e dos animais. Deus ama a sua criação. Elas não têm consciência disso, mas Deus não esquece delas, dos animais. Talvez aí os pregadores ecológicos precisam voltar a pensar nisso. Pois eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Serei a sua glória. Quando eu vejo esta linguagem, homens e animais, ele fala assim, Deus está falando, eu estou falando da vida, eu sou o Deus da vida. Salvação significa que toda a sua vida tem que ser tocada. Não é uma salvação que não toca a realidade, mas que toca o ecológico, que toca onde existir vida. Eu estou presente para abençoar. Eu sou o Deus que abençoa. Eu sou o Deus que toca a realidade da existência. Deus fala de um reino, né? Um dia um reino. Aqui já tem essa questão do reino e fala muito concreto isso na Terra, né? Por isso que eu acho que é interessante quando fala os seres humanos, os animais, porque está falando de um planeta que é tocado pelo caráter redentor de Deus, um Deus que tem uma escatologia cósmica que envolve toda a criação. A criação geme de expectativa esperando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a natureza criada celebra a glória de Deus. João Calvino dizia que a criação é o teatro da glória dei, teatro da glória de Deus. Então, Deus diz, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus não manda a glória, Deus é a glória. Então, ele habita conosco. E nós muitas vezes queremos medir tudo com o nosso metro. E a gente pega o nosso metro e a gente mede. E a gente acha que as coisas têm que ser do jeito da gente. Se não for com o nosso metro, não funciona. E Deus está falando, fala para ele que esse metro aí não vai dar certo. Porque ele vai ter que medir a verdadeira muralha que é de fogo. Já deu problema para você medir. E eu é que sou a muralha. Então, se você quer medir o que vai acontecer, você tem que medir a mim. Então, comece a medir Deus agora, com o metro. Vê que absurdo. Não tem jeito. Sua visão está muito pequena. Seu metro para medir as coisas no reino de Deus são pequenos demais. Não dá para medir o que Deus quer e vai fazer. Esse é o Deus Salvador. Então, essa é uma mensagem para mim e para você. A dimensão gloriosa da salvação de Deus. Então, Deus é renovo, salvador, e Deus está falando para nós que nós temos que firmar na palavra, e Deus está dizendo para nós não usarmos o metro errado quando a gente fala da sua gloriosa salvação. E que todas as áreas da nossa vida precisam ser atingidas pelo Deus Salvador. Eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Interessante é que Israel, se você pegar agora toda essa realidade, e eu chamo atenção para o fato de que ele está sempre falando para Israel, mas vamos voltar ao ponto do versículo, capítulo 1, versículo 3. Volte para mim. Então, este volte para mim, esse volte para mim, aparece várias vezes a ideia de que Deus quer que eles voltem, que haja uma nova intimidade. Volte-se para mim, eu estou voltando para vocês. É uma realidade da presença da glória de Deus. Então, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, vamos acertar essa questão da nossa comunhão, da nossa intimidade. Vocês voltam para mim e eu volto para vocês. Vamos caminhar juntos. Então, esse é um texto breve, mas mostra um caráter redentor de Deus nesta grande intimidade. Você vai ver aqui várias visões, né? Zacarias, ele deixa claro que haverá a vinda do Senhor. Interessante que, num primeiro ato, né, aparece também, quer ver, vamos lá. A primeira visão tem a ver com os cavalos, olha, dá uma olhada aqui na sua Bíblia. A segunda visão fala de chifres e os quatro ferreiros. Eu não vou expor esse assunto, ele é muito amplo. No capítulo 3 fala da visão de medir, e aqui Israel é chamado a voltar a Deus. E no versículo 13 é muito interessante, o capítulo 2 diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa morada. Na quarta visão, eu já li que é a questão da graça de Deus, porque o renovo está vindo. Depois aparece a quinta visão, o candeeiro de ouro entre duas oliveiras. E aqui é tão impressionante esse capítulo também, do versículo 4, capítulo 4. No versículo 6, 4, 6, assim, prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por poder. Há uma tradução que diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E o versículo diz assim: haja graça, versículo 7 diz assim: haja graça e graça. É uma proclamação da graça pelo poder do Espírito Santo. Ele está dizendo que as coisas não podem acontecer por força humana, mas Deus quer fazer uma obra gloriosa pelo seu Espírito. Então, é pelo seu Espírito que ele quer atingir nossos lares, nossas vidas. Então, o profeta Zacarias, gente, é tão direto nisso: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso nós precisamos que os pais saibam disso. Aqui há pais que oram pelos filhos, aqui há pai, há vós e vós que oram pelos seus netos e netas. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora, orem dessa forma, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, é o Espírito de Deus que vai operar neles. Isso é graça de Deus. Né? Essa é uma visão de Deus trabalhando, e haja graça. Né? Que haja graça. É, um outro texto que eu gosto muito, eu trabalhava muito bastante com o reverendo Messias na primeira igreja, ele gosta muito desse texto. Toda hora que a gente ia começar um projeto, ele citava Zacarias, versículo 4, versículo 10. Né? Não sei quantos já ouviram o pastor Messias falar sobre esse texto. Ele dizia, pois quem despreza o dia dos humildes começos, né? Esse alegar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então, ele usava sempre essa ideia que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Né? Então, tem uma tradução que ainda é melhor, não despreze os pequenos começos, tá? Dessa forma, é uma visão mais, é uma tradução mais antiga. Né? Então, a ideia é a seguinte, muitas vezes nós queremos, mas começou agora, não despreze os pequenos começos. E esses pequenos começos é que fazem as grandes coisas. Então, nós precisamos voltar sempre para essa palavra. Essa palavra sempre me faz lembrar daqueles dias que nós caminhávamos juntos. Interessante, se você for além, você verá várias visões. Mas essa me chama muito a atenção. Eu quero voltar mais uma vez à questão do renovo. Porque o renovo tem a ver com a nossa vida, né? Nossa vida tem que ser renovo. A coroação de Josué, o renovo. Né? Josué tem aqui um símbolo de Cristo e um símbolo de todos nós que temos uma missão sacerdotal também. Capítulo 6, eu quero que vocês abram no versículo 9. Porque salvação é viver no renovo de Deus. Salvação é renovo de Deus. Salvação é ser renovado por Deus. Salvação é ser tocado pela glória e pela majestade de Deus. Eu tenho visto durante toda a minha vida o renovo de Deus nas pessoas que são salvas. Versículo 9 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias, de Jedaías, e vem... No mesmo dia, entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro. Aqui é uma palavra muito interessante. Você vai enfrentar agora, e você vai encontrar pessoas que estão vindo do meio do cativeiro. E todos nós que... viemos do cativeiro babilônico, todos nós viemos do cativeiro do pecado. E aqui a palavra é bem metafórica que eu estou colocando, porque eles estão vindo do cativeiro, aí ele tem que abençoar com renovo. Né? Então, no meio disso, vocês se tornam o renovo. Queria hoje, tudo que vocês olhassem aqui, você olhar você como um renovo de Deus. Recebe, digo, prata e ouro e faze coroas. Interessante. Prata e ouro e coroas. E põe-nas na cabeça de Josué. Por quê? Porque Josué é o renovo. Então, o que é um símbolo aqui para nós de todos aqueles que também são renovo? Filho de Josadaque, o sumo sacerdote, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Interessante. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão... para Elém, para Tobias, para Jedaías. Aqui vai falando aí os nomes. Mas olha a coisa interessante. Esse texto é para mostrar, e os homens esses dias tiveram um encontro maravilhoso, e o tema era Reis e Sacerdotes. Esse texto está falando sobre isso, que nós precisamos, Cristo, ele é um rei sacerdote, porque no Antigo Testamento tinha os reis e os sacerdotes, mas Jesus se constituiu o reino de sacerdotes, e isto segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e sacerdote, e ele foi que abençoou Abraão. Jesus também é um rei sacerdote. E qual é a mensagem para nós no renovo? É que Deus quer que nós tenhamos uma vida sacerdotal de oração, mas que também tenhamos uma vida em que nós vamos reinar com Cristo. Porque nós temos que, a Bíblia diz, reinando em vida por meio de Jesus Cristo. Reinando em vida, está lá em Romanos, por meio de Cristo. Eu sei que você quer reinar no céu. Não, Deus quer que você reine em vida. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de renovo. Uma vida de renovo é uma vida sacerdotal e uma vida de reinado. Como é reinado? Porque Cristo reina em nós. Então, nós temos que reinar com Cristo. E esse reinado com Cristo é viver uma vida de domínio. Aí o diabo foi descartado. Você tem que dizer para o diabo: você está despedido. Fique bem claro. Sem direito à fonte de garantia, nem direito a nada. Você está totalmente despedido. Porque ele é usurpador. Então você está em vitória. Aí você diz assim: a minha vida, o meu nome é renovo. Porque eu sou em Cristo um renovo. Deus produziu um renovo em minha vida. E por isso eu vou reinar com Cristo. Por isso eu quero a saúde, a vitória de Cristo. E eu vou viver essa vida sacerdotal. E olha o texto diz: façam coroas de ouro e de prata. Coloque essa coroa sobre a cabeça de Josué. Isso é muito sério, gente, para falar da nossa vida em Cristo. Né? Cristo é o cabeça. Nós somos membros de um corpo. Nós reinamos com Cristo. Nós temos uma vida sacerdotal com Cristo. Imagine isso. Cristo, cabeça, nosso corpo. Tudo isso tem uma mensagem muito linda aqui para nós. Esse texto está falando que Deus vai trazer pessoas de longe. No versículo 15 diz assim: aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então é preciso viver uma vida que vale a pena. Interessante que o texto fala depois sobre o jejum, né? Fala sobre que a gente vive muitas vezes em cativeiro por causa da desobediência. Mas no capítulo 8 vai dizer que Sião será restaurada. E Deus vai fazer uma bênção. E essa bênção é uma bênção para todas as nações. Então nós voltaremos para Deus. No versículo 20 do capítulo 8, que eu acho muito relevante, assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Eu acho tão bonita essa expressão, né? Eu também irei. Olha, vai acontecer isto, 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 isto. E você diz: eu também vou. Eu irei. Eu irei buscar o Senhor. Eu irei buscar a Deus, o Deus de Israel, Deus poderoso. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Então, gente, é tão glorioso É tão glorioso. Veja que é uma bênção muito ligada a Israel, né? Também. Mas assim, eu acho tão belo isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Olha, salvação para todas as nações. Ele está profetizando que Deus vai alcançar os gentios. E pegarão na orla da veste de um judeu. E lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Nós queremos o Deus de Israel, o Deus de vocês. Veja, um povo que está vivendo em cativeiro, um povo que está vindo de cativeiro, aparece esse profeta e profetiza o reino. Profetiza quando o povo de Israel vai voltar-se para Deus. Já pensaram o que eu estou falando aqui agora? Que profeticamente nós estamos vivendo as portas disso. Haverá um grande mover do Espírito de Deus em Israel. As pessoas vão pegar na orla de um e vai dizer: por favor, deixe com você. Eu quero conhecer o seu Deus. 10 nações. 10 nações. Não é maravilhoso isso? Eu tenho orado por Israel. Quero dizer para vocês que Deus tem me dado um encargo de oração e eu oro pelas mães grávidas de Israel todos os dias. E eu oro para que os filhos que estão nessas sendo gerados nas mães de Israel possam reconhecer Jesus Cristo como o Messias, se preparando para a volta do rei. Isso tem me feito orar 9 meses por uma pessoa, né? E o meu coração se alegra quando eu estou contando esse texto aqui. Eu tenho um amigo, um irmão, pastor, ex-juiz de direito, que ele vai 2 vezes a Israel todos os anos. Ele recebe um comando, ele vai orar em Israel. A última vez que ele foi, Deus pediu que ele cercasse Jerusalém e orasse 7 voltas. Ele foi só fazer isso e voltou. Deus arruma o recurso, vai, ora. E foi muito interessante as últimas vezes que Deus me deu uma palavra para ele, que ele ia encontrar alguém, algo ia acontecer. E ele havia encontrado um irmão judeu, criado no Brasil, que Deus o enviou para lá, e ele se converteu e foi viver em Jerusalém para abençoar pessoas. E essa pessoa foi consagrada pastor no Brasil. E ele, com esse irmão, meu amigo, com mais 4 pessoas, começaram uma igreja, né, em Jerusalém. E um ano se passou, e ele voltou lá, e ele encontrou esse irmão, chamado Moisés. E ele disse, e ele agora, ele é alto oficial do exército lá, da polícia de Israel. Ele disse: vem, você vai ter uma surpresa. E levou para a igreja dele 120 pessoas salvas, num ano. 120 pessoas. Ele disse, e domingo que vem ele vai receber pessoas de 100 nações, estarão vindo à igreja. 100 nações. Eu falei: puxa, parece que eu já li isso em Zacarias 10. Olha só: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla da veste de um judeu, e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso vai começar a acontecer cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais. Por isso que planejem, se vocês puderem, vão a Israel, vão a Jerusalém, vão para orar, vão para compreender o que Deus está fazendo. Porque Zacarias tem a ver com isso. E Deus vai fazer algo maravilhoso. Orem pela paz de Jerusalém. Zacarias chama para isso. Agora é interessante que Zacarias mesmo diz que todas as nações serão abençoadas pelo que Deus vai fazer em Israel. Salvação, renovo. Está chegando a hora do renovo deste povo. Então, que Deus nos dê graça e Deus nos abençoará. Capítulo 10 diz: Deus abençoará Judá, Deus abençoará. Né? E o capítulo 12 diz, capítulo 10, Deus abençoará Judá e Israel. No capítulo 12 diz: salvação de Jerusalém. Né? E no capítulo 10 ainda diz que haverá arrependimento. Né? Há arrependimento na casa de Jerusalém, na casa de Davi, na casa... E começa a falar de todas as nações, das famílias, que as famílias serão alcançadas pela graça poderosa da salvação de Deus. E Deus vai agir. No versículo, e eu quero terminar lendo os últimos versículos do capítulo 14, que diz, versículo 16 diz, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Está falando sobre o reino aqui. Um dia haverá o reino de Deus. E se algumas das famílias da terra não subirem de Jerusalém para adorar o rei do Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Né? Quer dizer, abençoar Israel faz até chover. Né? Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre ele a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campanhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que oferecerem sacrifício virão, lançarão mãos delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Interessante, o texto está dizendo do reino. Né? Tudo celebrará a glória de Deus, até as panelas. É tão simples. Até a panela vai experimentar o renovo. Até a panela. Quer dizer, panelas a serviço do reino de Deus. O que, que é isso para nós, para falar de salvação? Que a totalidade da nossa vida tem que ser renovada. E que até a panela da nossa casa celebra a glória do rei. Dá para entender isso? Tão simples, mas tão poético, tão bonito. É isso que é o profeta Zacarias. É a nossa vida inteira celebrando Deus, celebrando a glória de Deus. E nós somos casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.